Está no ar, o Jornal do Senado.
Vanessa Graziottin e Gleisi Hoffmann criticam campanha do PMDB que vincula pagamento de benefícios à reforma da Previdência.
E Ana Amélia lamenta ataques de entidades contrárias à reforma a parlamentares favoráveis às mudanças.
Randolfo Rodrigues e Ricardo Ferraço defendem PEC que acaba com o chamado foro privilegiado.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Depois de classificar de perversa a proposta de reforma da Previdência, a senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, questionou a veracidade da informação de que a Seguridade Social não pode se sustentar, argumento usado pelo governo para defender as mudanças.
E para mostrar que o sistema não é insustentável, a senadora apresentou dados da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, a ANFIP, que mostram que em 2015 o país investiu 486 bilhões de reais na Seguridade Social.
No mesmo ano, o Brasil pagou 502 bilhões de reais de juros da dívida pública, disse ela, ao lembrar que o mesmo estudo revela desonerações fiscais em torno de 280 bilhões de reais e sonegação fiscal de cerca de 450 bilhões de reais ao ano.
E o pior, acrescentou Vanessa Graziottin, é que o PMDB, partido do presidente da República, Michel Temer, em propaganda publicada em sua página na internet, vincula a continuidade de programas sociais como o Bolsa Família e o FIES, a aprovação da reforma.
Isso é um crime, porque além de ser uma manipulação de informações, é uma forma que utiliza o terrorismo, joga terror na população para dizer ou é isso ou eu vou ficar sem nada.
Também a senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, lamentou que o PMDB, um partido que lutou pela redemocratização do país, faça uma propaganda classificada por ela de vergonhosa.
Uma campanha de medo. Por quê? Porque não tem coragem de fazer debate, quer aprovar rápido essa reforma porque sabe que vai perder. Tenha coragem, PMDB. Vai pra rua e diga o que vocês querem fazer, que vocês estão entregando o país por pedido dos banqueiros, por pedido do sistema financeiro, por pedido do próprio PSDB. Vocês estão entregando o país ao capital estrangeiro, vocês estão tirando o direito das pessoas.
Já a senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, rotulou como terrorismo as iniciativas de algumas entidades e partidos de lançar inverdades sobre a reforma da Previdência.
Ela ressaltou um folheto distribuído pelo Sindicato dos Metalúrgicos da cidade de Getúlio Vargas, no Rio Grande do Sul, que ataca deputados e senadores que seriam favoráveis à proposta.
Para a senadora, essas campanhas não ajudam em nada e ela defendeu o diálogo como o melhor caminho. Ana Amélia lembrou que, por ter disposição às negociações e conversas, assinou o pedido para a abertura de uma CPI para investigar as contas da Previdência Social.
Me incluir aqui nesta lista de quem está com a reforma da Previdência, espalhando terrorismo com esse tipo de folheto na rodoviária de Brasília, é uma irresponsabilidade, a calúnia e a mentira. Estão mentindo e caluniando. A reforma não veio para cá. Como é que eles vão saber que voto eu darei?
O senador Armando Monteiro, do PTB, lamentou a crise de segurança pública em Pernambuco, onde, segundo ele, a criminalidade cresceu a níveis assustadores e tem levado pânico e terror à população.
Ele lembrou que as quadrilhas têm armamento superior ao da polícia e disse ser preciso recuperar os níveis de investimento nas forças de segurança e no sistema carcerário. Mas, em sua opinião, o governo de Pernambuco reagiu de forma débil ao crescimento dos crimes.
Se é correto afirmar que é fundamental uma maior participação da União na implementação de uma política nacional de segurança pública e na construção das bases de um federalismo cooperativo, não podemos minimizar a responsabilidade dos governos estaduais.
E o senador Valdir Raup, do PMDB, cobrou urgência na restauração da BR-364, no trecho que liga o estado de Mato Grosso à Rondônia, totalizando 800 quilômetros de rodovia.
Segundo ele, a operação tapa-buracos, utilizada em situações emergenciais, não resolve mais o problema devido ao grande volume de chuvas na região.
Raup destacou casos de pneus estourados e acidentes causados pelo mau estado de conservação da pista e disse que recorrerá ao Ministério do Planejamento e ao da Fazenda a fim de conseguir recursos para as obras.
Daqui a 30 dias está começando o verão em Rondônia, no norte do Brasil. Vamos aproveitar esse verão para fazer as licitações agora, ainda nesse período, dos lotes que ainda faltam ser restaurados, para restaurar a BR-364.
O senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, defendeu a votação da proposta de emenda à Constituição que extingue o chamado foro privilegiado.
A proposta do senador Álvaro Dias, do PV do Paraná, prevê o fim do foro privilegiado para todas as autoridades brasileiras, inclusive o presidente da República, nas infrações penais comuns.
Também permite a prisão de membros do Congresso Nacional condenados em segundo grau por infrações comuns.
Hoje, eles são julgados pelo Supremo Tribunal Federal e só podem ser presos após condenação definitiva dessa corte. A PEC também elimina a possibilidade de a Casa Parlamentar sustar o andamento de ação penal contra os legisladores, hoje prevista pela Constituição.
Existe, sem dúvida alguma, uma pressão social para a apreciação dessa PEC. Existe a necessidade dessa PEC ser apreciada pelos notórios acontecimentos que todos têm conhecimento. Portanto, creio que deste debate o Congresso Nacional não pode fugir.
E na opinião do senador Ricardo Ferraço, do PSDB do Espírito Santo, será uma desmoralização se o Senado não votar a proposta que acaba com o chamado foro privilegiado, já aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça.
Para ele, o foro privilegiado nega a igualdade perante a lei e reforça a impunidade. Ele acrescentou ainda que há no Supremo Tribunal Federal 84 inquéritos envolvendo deputados e senadores.
Ações que, em média, duram de 7 a 9 anos para o seu desfecho. Desse total de processos, 22 tramitam, pasmem, há mais de 10 anos. Outros 37 casos já passam de 6 anos à espera de julgamento. Ou seja, o foro privilegiado, ele afronta a democracia.
O Senado homenageou hoje os 50 anos da Zona Franca de Manaus, criada em 1967 para desenvolver o interior da Amazônia e substituir as importações por meio de incentivos fiscais que têm validade até o ano de 2073.
Os senadores destacaram a importância do polo industrial no desenvolvimento sustentável da região e lembraram que a Zona Franca já superou diversas crises ao longo de sua história. As informações com o repórter Jorge Cardim.
O polo industrial, administrado pela Suframa, registrou em 2016 um faturamento de 75 bilhões de reais, com uma média de 85 mil trabalhadores empregados. Os números revelam uma queda acentuada nas vendas e no emprego nos últimos 3 anos, causada pela crise econômica. Em 2014, o faturamento chegou a 87 bilhões, com uma média de 114 mil pessoas ocupadas nas mais de 600 empresas instaladas. Entre os principais produtos do parque industrial estão televisores, telefones, celulares, motos e computadores. O senador Eduardo Braga, do PMDB, lembrou que o polo superou diversas crises ao longo de sua história e deve buscar novos mercados.
A Zona Franca de Manaus chega aos 50 anos com o duro e desafiante dever de se reinventar. Defendo que a Zona Franca precisa agregar novos mercados que possam gerar emprego e renda para o povo amazonense e para toda a Amazônia.
Já o senador Omar Aziz, do PSD, cobrou mais investimentos em infraestrutura para diminuir o isolamento geográfico e facilitar o escoamento dos produtos.
Hoje nós temos uma outra preocupação, é como mantê-la com competitividade para os próximos 50 anos. Como melhorar sua infraestrutura, como melhorar sua logística.
E o senador Jorge Viana, do PT do Acre, defendeu o projeto que penaliza com os rigores da lei de genocídio quem entrar em terras indígenas sem autorização da FUNAI e causar, mesmo sem intenção, o extermínio de povos isolados ou de recente contato.
O objetivo, segundo Jorge Viana, é evitar que comunidades inteiras sejam dizimadas por causa de doenças comuns como a gripe, transmitidas aos seus integrantes por simples contato com garimpeiros, madeireiros, colonos, fazendeiros, traficantes e contrabandistas, por exemplo.
Se esses índios isolados, se eles forem contactados, mais de 70% deles morrem nos primeiros anos por conta de pegarem doenças que nós já somos imunes. Então é muito delicado fazer contato.
Jornal do Senado. Apresentação, Thiago Medeiros e Raquel Teixeira. Áudio, Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.